Pois que prazer, Lizete, recebê-la aqui. Primeiro, conhecê-la, né? E segundo, de receber você aqui para a gente falar um pouquinho, então, desta tua missão em administrar o Hospital Alto Jacuí. Desde logo, a gente sabe que não é uma missão fácil, né? A gente sabe que é uma tarefa bem árdua, mas pelo que a gente conversou já previamente contigo, né, a tua experiência haverá de alguma forma te facilitar o trabalho. Satisfação, seja bem-vinda, muito bom dia.
Bom dia, Sadi. Bom dia aos ouvintes da Rádio Ceres. Obrigado pela recepção, pelo acolhimento, né? Eu venho do município de Tenente Portela, né? Eu tenho uma experiência de 30 anos em hospital, também tenho experiência em gestora, fui secretária de saúde também por um período, e nós tivemos um namoro aí de uns 6 meses com o Hospital Alto Jacuí, onde eu fazia uma assessoria, e então a gente sentiu que, na verdade, essa assessoria estava deixando a desejar, digamos assim, para que a gente conseguisse colocar os projetos, né, que a gente tinha planejado, fazer esses projetos continuarem andando, então, em negociação com a diretoria, então, o seu Paulo, a dona Suzy, o Gil, a gente, então, acertou e definitivamente, então, eu vim para Não Me Toque, né, estou morando aqui já. E temos aí um desafio pela frente, né, o Hospital de Não Me Toque é um hospital de referência microrregional, né? E é muito importante na cidade, porque só tem esse hospital aqui para a região também, para a região no entorno, né? Então, a nossa ideia, assim, o nosso projeto, né? Nosso planejamento é, dar continuidade aos trabalhos que vêm sendo feitos, né? Eu acho que, assim, muito bem feito pela equipe que lá está, e tentar aumentar, né, ampliar os atendimentos, né, trazer alguma especialidade nova também para cá, tornar o hospital uma referência, mas principalmente melhorar a qualidade, né, ampliar a qualidade do que já está sendo prestado, né, e oferecer um serviço de qualidade, né, para a população de Não Me Toque e região.
Perfeito. Um pouco, então, da nossa realidade. Você conhece, Elisete, por esse trabalho prévio que você realizou aqui. E pelo que você sentiu e o que até onde você justamente pôde observar e pôde ter conhecimento, nós temos condições, assim, de termos um hospital nessa micro-região que você falou aqui ampliado e atender, porque os municípios menores, nós temos aqui Vitor Greff, que tem 1.600, 2.000 habitantes, que fechou o hospital, Lagoa não tem, né? Colorado fechou também o hospital, enfim, esses municípios, de alguma forma, eles, não vou dizer que caem todos aqui, todo o atendimento, mas boa parte deles. Há essa condição, dadas as questões políticas, as questões de administração, de ampliarmos e atendermos esse povo aí? Na tua concepção, naturalmente?
Assim, Sadi, o hospital tem uma ótima estrutura, né? Ele tem potencial, ele tem uma ótima estrutura, né? Foram feitos investimentos, né, em melhorias físicas, e o hospital, sim, ele tem condições de absorver mais municípios, né, absorver mais pacientes. Hoje é o que se quer, é o que se vai buscar, né, tornar o hospital aqui uma referência regional, né, micro-regional para urgência e emergência, e uma referência regional para alguma ou outra especialidade que a gente vai também estar buscando a implantação, né? Mas com certeza, o hospital aqui me surpreendeu, a primeira vez que eu vim, me surpreendeu a estrutura do centro cirúrgico, que tem uma ótima estrutura de centro cirúrgico, né? Melhor que muito hospital maior, grande, que a gente conhece, né? Bem equipado, tem um centro obstétrico maravilhoso, né? Que poderia estar fazendo mais partos, né? Hoje, infelizmente, não está, mas também é uma especialidade que a gente pretende buscar também, tornar uma referência, se assim for a vontade da região, né? Então, assim, está agora com a parte de reforma dos leitos de internação clínica, né? Uhum. Vai ficar muito bom, a estrutura está ficando muito boa, mas, no geral, assim, o hospital é muito bom, viu, Sadi? Eu conheço vários hospitais, assim, no estado e nas regiões que eu já pude conhecer, e o hospital aqui está de parabéns, assim, pela estrutura, e tem um ótimo potencial.
E os problemas, Lizete, que são enfrentados na área da saúde, são muito semelhantes ao que nós temos aqui de realidade, que você também, dentro dessa ideia de conhecimento, e que você tinha lá no município em que você atuava?
Na verdade, os problemas, eles só mudam de lugar, né, Sadi? Internamente, é muito semelhante, né, os problemas dos hospitais. O dia a dia, o cotidiano do hospital, ele só muda de lugar, porque é mais ou menos tudo meio parecido, né? E eu gostaria, assim, de dizer que parabenizar também a equipe que está trabalhando, né? Parabenizar a diretoria também, que voluntariamente se dedica na gestão desse hospital. Tem uma ótima gestão, né? E a gente pretende ampliar esse trabalho e continuar esse trabalho da diretoria, né? Afinal de contas, são pessoas voluntárias que se dedicam fora do horário para poder garantir um hospital para prestar serviço para a comunidade. Então, assim, o hospital também, ele é da comunidade, né? E a gente gostaria também de ter essa aproximação com a comunidade, né? De nome toque o hospital, né? Perfeito. Que o hospital seja amigo da comunidade, né? E a gente pretende fazer fazer a continuidade desse trabalho, né? E administrar os problemas internos, que não são diferentes de outros lugares, e tentar buscar ampliar um planejamento mais estratégico, assim, para ampliação de serviços, né? Melhorar a qualidade, enfim, ampliar a área física, enfim, toda uma questão externa, mas também administrando os problemas internos.
Até que ponto, Lizete, você pode dizer para nós? A gente sabe que muitas das ações de saúde são ditadas por um governo. Esse governo tem uma maneira, o outro governo tem outra e tal. Agora, você falou da questão dos partos, né? Até um tempo atrás, o governo tinha estabelecido como referência o município de Carazinho para essas questões de parto. Eu não me lembro nem quem foi o governo, a tanta medida que, sinceramente, eu não lembro qual foi o governo que determinou, fez essa regionalização e estabeleceu. Essas questões que os governos implantam também atrapalham, por vezes, a gestão, imagina, a gestão hospitalar.
Essa política de regionalização, ela foi boa e também não foi, né? Por um lado, ela foi boa, pelo outro também.
Ela é nunca.
Para o paciente, para o familiar, né? É complicado. Por exemplo, uma gestante tem que se deslocar, né? Às vezes, 30, 40, 50 quilômetros para ter o seu bebê, né? O que deve existir é uma estrutura, né? Capaz de oferecer a segurança, né? E a qualidade para que a gestante possa estar indo ter o seu bebê num determinado hospital, né? O hospital aqui de Jacuí, de nome toque, o Alto Jacuí, ele tem hoje uma estrutura que tem pediatra, tem obstetra, tem enfermeiro, né? Tem anestesista, tem um bom centro cirúrgico, tem um centro de parto, uma sala obstétrica lá, um centro de parto bem equipado. Então, hoje ele oferece uma estrutura para poder estar absorvendo mais partos, né? Obviamente que isso vai depender também dos municípios, da comunidade, né? Das secretarias de saúde, e porque o trabalho de regionalização, ela é feito pela própria região. Se a região definir que quer que os partos voltem para cá, será feita a vontade da região. O hospital será parceiro nas demandas que a região definir. Então, nos próximos dias, nos próximos meses, nós pretendemos também estar visitando os municípios, né? A gente pretende trabalhar junto essa questão da regionalização, né? Obviamente, será feita a vontade da região. O hospital está aqui, tem uma boa estrutura ociosa hoje, que poderia estar sendo melhor aproveitada, e é isso que a gente quer colocar à disposição desses municípios.
Talvez quando vieram se fazer a aferição aqui, esse espaço lá não oferecia essas condições que
com
hoje...
Com certeza. Hoje o hospital oferece uma excelente estrutura de centro cirúrgico e de centro obstétrico, né? Então, com certeza que foi feito há pouco tempo essa reforma, né? Essa adequação física ali. E hoje está tudo dentro das normas da vigilância sanitária, né? Então, hoje não teria, assim, hoje não teria problema com relação à estrutura física para que o hospital fizesse os partos, né? Seria só mais uma negociação da região mesmo, né, para estar fazendo isso.
Isso que você falou há pouco, do abraçamento, por assim dizer, da comunidade para com o hospital. Nós temos isso aqui, temos com a prefeitura, temos com a administração, pessoas, né?
Que abraçam o hospital, né?
Exatamente, pessoas que têm condições, empresários assim, então, têm dado esse suporte. Eu acho que isso é fundamental também por essa vivência que você tem aí em...
A comunidade, ela tem que estar muito próxima do hospital, né? Tá participando do hospital, né? E aqui a gente já viu também que tem alguns investimentos de alguns quartos, né? Que algumas pessoas da comunidade investem, isso é muito importante.
Entidades também participam muito.
Entidades, né? Então, assim, porque o hospital que... A comunidade, ela tem o hospital que ela quer ter, né? Se ela quer ter um hospital de referência, um hospital grande, temos que nos unir e buscar isso, né? Porque é muito importante para uma comunidade ela ter a segurança, né? De ter essa assistência, né? De qualidade, com segurança, enfim, né? Isso traz tranquilidade para as pessoas que moram, né? Na cidade também, né? E para os municípios vizinhos. Ter um hospital que possa estar dando esse respaldo, né? Com relação a pronto atendimento. Nós temos SAMU aqui, então tem praticamente tudo o que precisa. Tem um potencial muito bom aqui.
E como haverá de se trabalhar, Lizete, essas questões do governo do estado, de recursos que esse governo deve passar aqui para o hospital, para os hospitais de Monte Jerônimo, mas no caso específico aqui do Alto Jacuí, e do governo federal? Aí acho que entra também a questão da tabela SUS, né?
Com relação à remuneração dos serviços, o hospital ele tem um contrato com a Secretaria Estadual de Saúde, né, onde ele, digamos assim, ele vende antecipadamente, né? Ele vende lá tantas cirurgias, tantas internações, a um valor médio por procedimento, né? Então, e também uma quantidade, um quantitativo e um financeiro e um quantitativo físico. E tem que cumprir aquelas metas, ele tem que prestar contas, né? Então, ele vendeu, ele vai receber fixo, né? Aquele valor fixo mesmo, mas ele também tem que prestar contas se ele está atendendo ou não. Muitas vezes o hospital atende a mais, né? Então, isso propicia que o hospital possa buscar uma repactuação, né, desses quantitativos e de valores também, né? E isso também a gente já está buscando fazer um levantamento para ver em que pé anda o contrato do hospital também, né? Para que a gente possa buscar essa repactuação, né? Então, e com relação à implantação de mais ambulatórios também, a gente vai buscar também, que aí também entra recurso, mas também sai, mas pelo menos, né, existe um giro maior ali, uma viabilidade financeira maior. E também vamos tentar buscar, junto aos deputados, né, emendas de custeio esse ano para o hospital, porque as emendas de custeio é que acabam sendo complementar a receita do hospital, né? Também pretendemos ampliar o atendimento dos convênios, IP, Unimed, através dos consórcios, né? Então, centralizar os atendimentos aqui, né? O hospital é filantrópico, ele não gera lucro, então também a gente pede que a comunidade faça os seus exames no hospital, que os municípios encaminhem os seus exames para o hospital, né? O hospital ele sobrevive disso, né? Ele tem um valor fixo do SUS e também dos convênios, da fatia dos convênios, da fatia dos consórcios, alguma coisa particular. Então, assim, que a comunidade busque, participe e busque atendimento no hospital, né? As secretarias de saúde também, a Secretaria de Saúde daqui também, a gente vai também estar conversando com a secretária, né? Colocando o hospital à disposição, já está. Vamos trabalhar no sentido de melhorar o equilíbrio financeiro, né? Porque um hospital que atende SUS, por si só, ele já é deficitário, porque a tabela SUS ela é deficitária, né? Então, o hospital precisa faturar de outras formas para poder equilibrar a receita e a despesa.
Uhum. Percentualmente falando, Lizete, dentro dessa ideia que há essa contratação, então, por parte do governo de determinado serviço, excedendo, né? Aí que entra a parte percentual que eu me referi. A partir de que ponto, excedido esse percentual, o hospital pode requisitar uma repactuação?
A análise que eles fazem é de 3 em 3 meses, né? Então, de 3 em 3 meses, a gente faz uma análise, né? Através, junto com a coordenadoria, com a CESTA, que é a coordenadoria que atende aqui a região, e a gente refaz o plano de trabalho ali, já colocando ali os quantitativos, já com a média daquilo que o hospital fez, né? sempre tentando equilibrar, né? Se for para cima, tentando equilibrar para cima, né? Caso o hospital deixou de atender ou atendeu a quem, o hospital também se compromete em recuperar os atendimentos que foram a menores do que o contrato. Então, por isso que a gente tem que estar sempre fazendo esse acompanhamento do contrato para que, se porventura atendeu a mais, buscar esse reequilíbrio financeiro, né?
Uhum. O governo, Elisete, ele tem consciência de que o nosso hospital Aldo Jaco, ele está estabelecido em Nametoc, está concebido aqui. Mas ele, o governo tem conhecimento que ele atende também alguns outros municípios aí da volta?
É, eles têm esse conhecimento, sim, Sadi. Só, porém, a gente tem que estar, tipo, quem não é visto não é lembrado, né? Então, assim, a gente tem que estar em constante contato com a Secretaria Estadual de Saúde, com a Coordenadoria de Saúde também. A gente tem que incomodar bastante, sabe? Para que eles nos vejam e sintam que o hospital está aqui, que essa região tem potencial, né? Então, assim, né, eles sabem, obviamente, mas quem fica quieto acaba ficando em segundo plano, né? Então, quem chora mais alto, com certeza vai ter, talvez, mais chance de ganhar algum recurso a mais, ou de pactuar alguns serviços, enfim, né?
Sim. Você tocou num ponto aí que me parece muito interessante, né, essa questão, nesse interim, porque dada justamente essa atuação, né, destacada da comunidade para ajudar o hospital, o governo aí cruza os braços. Bom, lá estão ajudando, lá não precisamos, né?
Quando tu fica quieto, às vezes que tu tá ali fazendo, isso é naturalmente, é assim que as coisas acontecem, né? Agora, se tu começa a berrar, né? A reclamar e aí buscar algo a mais, o governo te nota mais também, né? Uhum. Então é isso que a gente pretende fazer, incomodar mais, digamos assim, né? No sentido...
No bom sentido.
Uhum. É claro, da palavra, para que o hospital possa ter uma visibilidade maior também junto à Secretaria Estadual de Saúde, até pelo posicionamento geográfico, pela localização, né? Que, né, fica numa região central, né? De acesso fácil desses municípios que estão na micro aqui, pode se tornar uma referência de apoio para Passo Fundo e para Erechim, porque Passo Fundo, a gente sabe, carazinho, eles ficam mais com a alta complexidade e a média fica meio que um limbo, assim, né? Não, não tem. Então é esse vazio, esse vácuo aí que a gente quer tentar, junto com a coordenadoria, claro, né? Conforme as demandas que eles passam para nós, olha, essa especialidade a gente tem demanda reprimida, essa aqui a gente tem necessidade, para tentar trabalhar junto, né? Não adianta a gente pensar numa especialidade que a gente gostaria, mas que não é uma necessidade. Então, junto com a coordenadoria, buscando a demanda que está reprimida, tentar, então, implantar algum serviço que venha também trazer benefício para a região, né?
Ah, isso carece ainda do levantamento, já há esse apontamento aí?
Alguns apontamentos a gente já tem, algumas ideias também, algumas sugestões a gente já tem da coordenadoria, né? Eles já nos passaram algumas especialidades que eles estariam com demanda reprimida e que, se o hospital se colocasse disponível para implantar, seria muito bom. Seria, assim, um aporte muito bom.
Esse diagnóstico me parece fundamental, gente.
Então, assim, nós já temos linhas, né, que eles nos passaram e que a gente vai buscar implantar, né? De acordo com a coordenadoria. Olha, essa especialidade aqui a gente precisa, essa aqui a gente precisa, essa aqui também. Vocês vão colocar, vão implantar, e aí vamos implantar. Então, será um suporte bem importante para a coordenadoria.
Porque,
né,
aí,
então,
atende os dois lados, né? Da necessidade de manutenção do hospital e de atender o paciente.
A gente tem que sempre trabalhar com a necessidade da região, né? Uhum. Para que ela se torne viável. Então, assim, por isso que é importante a gente também ter essa comunicação com a coordenadoria, para saber o que ela precisa, né? Então, de acordo com aquilo que ela precisa na região, a gente vai direcionar, então, para aquilo que traga benefício para a região, né? Não adianta a gente pensar que eu quero implantar tal especialidade, mas se não precisa ou se não é importante na região,
fica obsoleta ali,
fica,
né,
ali e morre na casca, né?
Também
já nasce morto,
que não tem,
então,
retorno, né? Basicamente, mal comparando, é que nem você tem um estabelecimento comercial e você vende um produto. Você comprou um produto que não tem saída, né?
É importante, é por isso que se fala muito na regionalização, né? porque as regiões elas têm que ser autossuficientes. Então, o que está faltando aqui nessa região? Ah, está faltando essa especialidade. Então, vamos focar. Qual é que a gente vai focar? Essa aqui. Então, esse é o caminho que a gente vai seguir de agora em diante, junto com a diretoria, com o apoio da diretoria, lógico, sempre participando, a diretoria sempre participando, o gestor, a gente quer também ter uma aproximação com o gestor público e com a Secretaria de Saúde também, né? Porque a gente tem que trabalhar na mesma linha, né? E com os outros gestores dos municípios ao redor também, a gente vai também estar buscando essa aproximação e tentar tornar o hospital uma referência, né?
Perfeito. Lisete, nós não tocamos ainda em uma parte assim bastante crucial também para a sobrevivência do hospital. Eu imagino que você deva ter passado por isso já. A má interpretação ou a interpretação assim de forma errônea, por vezes até maldosa, dessas questões que se referem à urgência e emergência, né? Que eu imagino que devam ter passado aqui. Né? Não há um regramento por parte do cidadão, ele acha que todo problema dele é urgência e emergência. Uhum. Isso aí imagino que seja uma situação nevrálgica para ti, como administradora, claro.
Esse problema, ele é um problema meio que crônico, assim, de todos os municípios, né? A gente, as pessoas, elas buscam o pronto atendimento do hospital muitas vezes para problemas que poderiam ter sido solucionados lá no posto, lá no seu ESF, né? Então, o que a gente tem que fazer é um trabalho em conjunto, assim, né? Por exemplo, o pronto atendimento do hospital, ele é para atender casos de urgência e emergência, né? Casos de iminência de morte ou não. Lógico que final de semana, sábado e domingo, então... É lá no hospital que as pessoas têm que ir. Mas durante a semana, durante o horário que os postos estão abertos, que os ESFs estão abertos, se não for com iminência de morte, se não for acidente, se for um problema eletivo, assim, que não seja de urgência, pode-se buscar o posto de saúde, que é lá que tem que ser feito o atendimento, até para não sobrecarregar a estrutura do hospital. Às vezes tem 10, 15, 20 pacientes esperando para consulta, aí chega um acidentado, aqueles pacientes vão ficar esperando lá, a hora que der o médico vai atender, porque ele primeiro precisa dar suporte para aquele paciente que chegou acidentado. Então, assim, né, esse é um problema que acontece, né? Eu ontem conversando com o médico, né, ele já me passou assim, a quantidade de pacientes que buscam o pronto atendimento do hospital com queixas, né, de problemas que poderiam talvez ter sido resolvidos lá no posto de saúde, lá no seu ESF, né? Então, acho que esse trabalho é um trabalho de conscientização junto com a Secretaria de Saúde, com os ESFs, que tem um bom suporte aqui, tem, né, eu acho que tem uma boa rede aqui na saúde pública, né?
Sim.
E conscientização da população, né, que busque, sim, lá é o lugar que elas vão ir buscar o socorro, sim, mas naqueles casos de urgência e emergência, né?
Com primazia.
E quando tiver com um probleminha, uma dor na perna, uma febre que não seja muito alta, ou uma dor que está persistindo por vários dias, ou, enfim, é o ESF que elas têm que buscar. Claro que o médico lá, se achar que tem que mandar para o hospital, ele vai entrar em contato com o médico do hospital e vai mandar o paciente. Né?
Mas não é caso de urgência e emergência.
A gente,
né,
tem que ser sempre assim, muito criterioso, né? Essa de quando se trata com vidas, pessoas, né? Mas temos que garantir esse atendimento das urgências e emergências, né? Priorizar lá atendimento de urgência e emergência. Para isso que já existem os ESFs, né? Uhum. Para atender as consultas e os atendimentos que não são de urgência.
Uhum. Eu não sei, tu usa, aqui nós temos UBS, Unidade Básica de Saúde.
Unidade Básica de Saúde, ESF, é a mesma coisa.
É a mesma coisa. Eu, sinceramente, esse termo que tu estás usando aí, eu não tinha ouvido. Então,
que é a Estratégia de Saúde da Família, né?
Ah, perfeito.
Na verdade, a Unidade Básica de Saúde, ela talvez possa ser, assim, onde tem atendimento de demanda mais livre. E a Estratégia de Saúde da Família é onde o médico faz todo um trabalho, né, no bairro onde está inserido, visitas domiciliares, né, exames de rotina, consultas de rotina, né, investigação de casos, enfim, né?
Então... Perfeito. Tá, viu, aqui no Me Toque, dada toda essa atenção que a administração dá, que as administrações dão e continuam dando aqui ao hospital, ainda agora recentemente foi feito um processo de ampliação do atendimento ali nos pontos, vocês te falaram isso, quer dizer que alongaram
os horários. Ampliaram os horários de atendimento. Né? Ótimo, isso é maravilhoso.
É, que de alguma forma desafogou ali, porque
nossa,
muitos que...
O pior horário é depois das 4 da tarde.
Exatamente,
ali.
Que saem do trabalho e aí vão fazer consulta.
Mas se os postos isso... aqui estão com esse horário ampliado, maravilhoso. É isso aí que precisa ter.
É, são editados em períodos, né? Agora até não está em vigor, mas por vezes já foram editadas essas medidas aí para justamente auxiliar no processo aí, mas enfim, é todo mundo, né, tentando...
É, o horário mais nevrálgico, digamos assim, é quando a pessoa está no trabalho, aí chega em casa, aí tem filho com febre, né, precisa, vai no hospital, mas se tiver um horário estendido no ESE, no posto de saúde, na UBS, ele pode levar lá, né?
Sim.
Então, assim, é o horário que tem, o horário que mais dá demanda no hospital é de tardinha, né? De tardinha, que é quando as pessoas muitas vezes estão trabalhando, chegam em casa, precisam dar conta de uma situação que não deu durante o dia. Então, por isso que é importante ter esse horário estendido, se caso tiver, ótimo, né? E se não tiver, a gente vai também tentar... Se caso não esteja mais acontecendo, vamos tentar trabalhar com a Secretaria de Saúde para que isso retome, né? Porque isso também dá um fôlego para o hospital, sabe? Para os médicos ali, que muitas vezes um médico só não chega para atender a demanda que tem ali, né?
É, não, deu uma mão muito grande, ajudou bastante, diminuiu bastante os atendimentos ali e tal. Enfim, a gente acompanha esse processo aí. Mas enfim, Elisete, é uma primeira conversa que a gente está tendo aqui, haveremos de conversar muitas vezes na sequência aí. Né? Eu, por hora, quero te agradecer aqui pela visita, né? pelas informações aí que tu passaste para nós, né? E desejar um muito bom trabalho para você aqui. Qual é a impressão que você teve do município assim, como um todo, como cidadã vivente aí?
Eu assim, quero agradecer pela acolhida de todos, né? Acho que assim, uma cidade muito hospitaleira, né? A impressão que a gente tem, assim, em todos os locais que eu fui até agora, muito bem recebida, né? As pessoas...
E se te tratarem mal, fale conosco aqui, dá uma bola com essa coisa.
Vem fazer
aí.
Uma reclamação aqui na rádio. Não
vem aqui
reclamar, assim, todo mundo dizendo, ai, vai dar certo, porque quando a gente vem para um lugar, a gente tem uma certa insegurança, né? Você diz, ai, será que vai dar certo? Será que não vai, né?
Sim.
Mas com fé em Deus, eu acho que, assim, vamos trabalhar de forma que a gente possa melhor... possa dar resultados, né? Possa buscar trabalhar para ampliar e sempre trazer resultados. E o município, assim, me acolheu muito bem. Eu agradeço, né? Agradeço por você também ter nos recebido aqui. E me coloco sempre à disposição. Quando precisar informação, também me coloco à disposição da comunidade também. Estou lá no hospital, né? Estou à disposição. Eu acho que, assim, me coloco à disposição para que a gente possa ter um nível de comunicação assim que possa trazer benefícios, né, para o hospital e para a comunidade.
Perfeito, então. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigada, Sadi. Bom dia.
Bom dia. Muito agradecido. Conversamos com a administradora Lisete Cristina Bison, do Hospital Beneficência Alto Jacuí, aqui de Numitoque, ela que desde ontem, então, assumiu ontem a gestão, a administração do Hospital Alto Jacuí e vai permanecer, então, gestionando esse hospital aqui em nosso município. Obrigado mais uma vez, Alizete. Vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos com o espaço Gotas de Conhecimento e Entusiasmo. Música.